Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo.
Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, Anashwan Kal, na sonorização, o Jaime Faria na realização, as notícias com a Ana Guedes, eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias e reportagem, iremos destacar Venâncio Mondlane, político moçambicano que foi candidato presidencial, impedido de entrar em Luanda, Angola. Vladimir Putin diz concordar com a proposta de cessar fogo na Ucrânia, mas que há questões por resolver. SADC vai retirar tropas da República Democrática do Congo. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Também transmitimos em voaportugues.com. Recordar que as nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube e também no WhatsApp. 13:31, 40 segundos aqui em Washington. Ana Guedes já tem as notícias preparadas. Ana, vamos às notícias.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que concordava com as propostas dos Estados Unidos para um cessar-fogo na Ucrânia, mas disse que qualquer cessar-fogo terá de lidar com as causas profundas do conflito e que muitos detalhes precisam ainda de ser resolvidos. Putin agradeceu ao presidente americano Donald Trump pelos seus esforços para pôr fim à guerra, mas acrescentou que há questões que precisamos discutir, disse, e acho que precisamos falar também com os nossos colegas americanos. Sabe-se que em Moscou estão a decorrer neste momento conversações entre o enviado americano, o Conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz e Vladimir Putin. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, anunciou hoje que uma cimeira de chefes de Estado regionais terminou o mandato de envio de tropas para a República Democrática do Congo e decidiu uma retirada faseada das tropas ali estacionadas. Os 16 membros da SADEC destacaram a sua missão no Congo em dezembro de 2023 para ajudar o exército congolês a combater os grupos rebeldes. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Ruanda disse hoje que a retirada foi uma boa decisão que vai contribuir para a paz no leste do Congo. Israel realizou um ataque aéreo na capital síria, Damasco, esta quinta-feira, tendo como alvo o que militares disseram ser um centro de comando pertencente ao grupo militante palestiniano Jihad Islâmico. A agência de notícias estatal síria disse que 3 civis ficaram feridos, incluindo uma mulher que estava em estado crítico e que o edifício ficava nos limites da cidade de Damasco. O porta-voz da Jihad Islâmico, Muhammad al-Haj Musa, negou que o edifício visado fosse um centro de comando, escrevendo no Telegram que se tratava de uma casa vazia. Duas fontes da segurança sírias confirmaram, no entanto, que o alvo era um palestiniano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou hoje aplicar uma tarifa de 200% sobre as importações de vinho, conhaque e outras bebidas alcoólicas da Europa, abrindo uma nova frente numa guerra comercial global que abalou os mercados financeiros e aumentou os receios de uma recessão. As ações nas bolsas de valor caíram com a notícia. Trump escreveu na plataforma Truth Social que o mundo inteiro está a tirar vantagem dos Estados Unidos. A ameaça de Trump surgiu em resposta a um plano da União Europeia de impor tarifas sobre o whisky americano e outros produtos no próximo mês, o que por si só é uma resposta às tarifas de 25% de Trump sobre as importações de aço e alumínio que entraram em vigor quarta-feira. A Comissão Europeia não fez comentários imediatos sobre a declaração de Trump. Canadá, um vizinho e aliado próximo, que são os maiores fornecedores de alumínio aos Estados Unidos, anunciou também as suas próprias contramedidas às tarifas de Trump sobre os metais. O déficit orçamental dos Estados Unidos nos primeiros 5 meses do ano fiscal de 2025 atingiu um recorde de 1,147 trilhões de dólares, informou o Departamento do Tesouro, quarta-feira, incluindo um déficit de 307 mil milhões de dólares em fevereiro, no primeiro mês completo do presidente Donald Trump no cargo, o que significa um aumento de 4% em relação ao ano anterior. As autoridades belgas disseram hoje que detiveram vários indivíduos por suspeita de suborno no Parlamento Europeu, alegadamente em benefício da companhia chinesa Huawei. Investigadores belgas realizaram buscas em 21 instalações na Bélgica e em Portugal na manhã desta quinta-feira. Um juiz solicitou que os escritórios de dois assistentes parlamentares fossem selados, isto segundo os procuradores federais. A corrupção vinha ocorrendo muito discretamente desde 2021 sob o pretexto de lobby comercial e envolvia pagamentos para assumir posições políticas em certas questões, políticos ou presentes excessivos, como alimentação e despesas de viagem ou convites regulares para jogos de futebol, disseram as autoridades. A Huawei não respondeu aos esforços para obter comentário.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos ao espaço de reportagem. O ex-candidato presidencial moçambicano, Venâncio Mondlane, foi hoje impedido de entrar em Luanda, capital de Angola. Tem os detalhes a Paula Alves Silva.
O político moçambicano Venâncio Mondlane e os ex-presidentes da Colômbia e do Botsuana estão entre os mais de 10 convidados da UNITA retidos no aeroporto 4 de fevereiro em Luanda, quando se preparavam para participar numa conferência internacional sobre democracia, disse uma fonte da UNITA. Sabe-se que o ex-presidente da Colômbia, Andrés Pastrana, está entre os retidos no aeroporto. A convite do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, vários líderes de partidos políticos na oposição em África e outras partes do mundo deveriam deslocar-se hoje a Benguela para uma conferência sobre democracia e desenvolvimento. Esses dirigentes esperam produzir ideias de como transformar países pobres em sociedades prósperas. No lançamento do evento, à saída de um encontro com o bispo da Diocese de Benguela, Dom António Jaca, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, salientou que as sugestões serão entregues aos governos. Entretanto, o secretário-geral da UNITA, Álvaro Daniel, rejeitou categoricamente alegações de que dirigentes do partido teriam estado envolvidos em alegados planos de ataques terroristas em Angola o ano passado. As alegações foram feitas no julgamento, no Uambo, de vários indivíduos acusados de terrorismo, em que foram mencionados os nomes do líder do partido, Adalberto Costa Júnior, e do presidente do grupo parlamentar, Liberty Chiaka. Citado pelo portal Ver Angola, o secretário-geral da UNITA disse que não há prova nenhuma, desafiando a que sejam apresentadas provas dessas alegações, que, acrescentou, vão-se verificar serem falsas, para que servem apenas para manchar os nomes dos dirigentes.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Vamos agora falar de Moçambique. Destruição de vias dificulta assistência aos afetados pelo ciclone Jude, que se fez sentir em Nampula, uma província do norte do país, que é das mais atingidas por situações climatéricas naquele país e que também resulta em mortes e destruição de infraestruturas públicas e habitacionais. Tem a reportagem Adina Sualeh.
De dezembro do ano passado até esta parte, a região norte registrou 3 depressões tropicais severas, nomeadamente Chido, Dikeledi e o mais recente Jude. E numa compilação feita aos relatórios do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres, os fenômenos afetaram perto de 600 mil pessoas, com 62 mortes e 52 mil casas destruídas. Na recente depressão tropical severa Jude, a família de Júlio Ramos foi colhida por um infortúnio. Uma das suas netas de 5 anos perdeu a vida vítima de desabamento de uma das paredes da residência da família. E a outra de 9 anos contraiu ferimentos e está internada no Hospital Central de Nampula.
Estão perante a chuva de domingo para segunda-feira. Acontecendo isso, a parede ficou molhada e caiu diretamente para dentro e no quarto as crianças não estavam a dormir. As paredes foram tiradas diretamente das crianças. Uma das crianças sofreu muito mesmo, essa que perdeu a vida, e a outra também sofreu, mas está internada neste momento.
Na capital nortenha, várias casas foram destruídas e centenas de famílias foram abrigadas em escolas.
Isso porque durante um período vínhamos, tudo estava normal. Chovia, era difícil, caíam, mas eram poucas casas. Mas com este ciclone, até agora estão aqui em casas.
A magnitude das destruições das infraestruturas, sobretudo das habitações, está associada aos modelos de construção em que não são empregos técnicas resilientes aos fenômenos climáticos, cada vez mais frequentes no país, disse o urbanista Letício Azevedo. Segundo ele, embora o governo tenha programas e modelos de casas resilientes de baixo custo, não há divulgação dos protótipos às comunidades e outra falha está na falta de controle do processo de assentamentos.
Primeiro, colocar em consideração que a maioria da população que nós temos a nível do nosso país, a maioria é uma população pobre. Muitos não conseguem erguer uma residência assim, com material convencional. A maioria são aqueles que usam material, aquele precário, aquele que é local, não é? Então, se o governo pudesse participar de forma direta e fortificar esta questão de habitação, e acredito que alguma coisa poderia ter mudado, mas uma outra parte que também eu acho que é muito importante é levar em conta as questões dos planos.
Moçambique conta com um guião de construção de habitações resilientes e em 2022 o INGD lançou no posto administrativo de Matibane, no distrito de Mossoril, em Nampula, o modelo de casas resilientes às tempestades tropicais. Mossoril foi a porta de entrada dos ciclones de Keled e Jude e várias casas foram deitadas abaixo. A presidente do INGD, Luísa Mac, disse que em Moçambique as questões culturais têm um grande peso sobre os modelos de habitação que são construídas.
Mas aqui temos que chamar também a atenção que as casas são construídas, é a questão cultural existente a nível da província de Nampula, constroem as casas de uma forma, nas outras províncias, como é na zona centro, também tem uma forma de construir as casas. Refiro-me a isso à utilização de tijolos queimados ou tijolos não queimados.
Entretanto, aquela presidente deu a conhecer que há um trabalho que está em curso juntamente com o Ministério das Obras Públicas, que consiste na capacitação das comunidades sobre as técnicas de construção de habitações resilientes.
Que é uma capacitação que é ensinando, fazendo, de modo que as pessoas não deixem de construir as suas casas, mas também podemos potenciar em alguma técnica para poder sentirem que, de facto, têm umas casas mais resistentes, não é? E de modo que se evite que haja mortalidade por desabamento de casas.
O governador da província de Nampula, Eduardo Abdullah, entende que a solução para os problemas de falta de qualidade de infraestruturas, quer públicas como habitacionais, está no Centro Tecnológico Laboratório de Engenharia de Moçambique, construído no posto administrativo de Namialo, mas que está inoperacional há 15 anos. Trata-se de um projeto estabelecido em 2009 com o objetivo de certificar atividades ligadas à produção de material de construção. Segundo Abdullah, o governo pretende reabrir o centro para arrancar com estudos para construções resilientes, quer para a população, bem como para obras públicas. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina. De Moçambique para Guiné. As Nações Unidas convidaram na quarta-feira, que foi ontem, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a liderar a luta contra a mortalidade materno-infantil, um desafio urgente naquele país da África Ocidental. A Guiné-Bissau continua a ser um dos países com mais mortalidade materna no mundo, apesar da redução de 746 para 548 mortes por 100 mil nascimentos vivos entre 2018 e 2022. Por outro lado, a taxa de mortalidade infantil é considerada preocupante, com cerca de 42 mortes por 1.000 nascidos vivos. Ao apresentar o desafio, o diretor regional do Fundo das Nações Unidas para a População para a África Ocidental e Central, Senen Houten, entregou a Sissoko o troféu de campeão da luta contra a mortalidade materno-infantil. Sissoko disse que o progresso registrado na luta contra a mortalidade materna é insuficiente e decorre a ritmo lento, tendo em conta a meta global de 70 mortes por cada 100 mil nascimentos até 2030. Soco disse que o seu governo está a trabalhar para a redução das taxas. Continua a acompanhar a emissão da Voz da América, uma emissão que está disponível também em www.voaportugues.com e também no WhatsApp 1345 aqui em Washington. Cerca de 6 mil casos de violência doméstica foram registados nos centros e salas de aconselhamento familiar do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, isto em Angola, durante o ano passado. O COC Mucuta traz a reportagem.
Sem estatísticas oficiais sobre o problema, mulheres alertam para o alto índice de vítimas de agressões relacionadas ao consumo de drogas e de álcool.
A ativista social Laurinda Gouveia destaca que a impunidade é um dos fatores que mais contribui para o aumento da violência doméstica em Angola, uma vez que muitos agressores não são responsabilizados.
Porque quase sempre quando a gente vai fazer uma queixa, porque sofreu uma ameaça, por exemplo, e aqui eu queria trazer a reflexão de uma governante que disse que durante o tempo, pelo menos 26% das mulheres conseguem ocorrer à esquadra e fazer queixa quando estão sobre qualquer violência que seja.
A diretora nacional para políticas familiares do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Santa Ernesto, anunciou na semana passada que a lei contra a violência doméstica em Angola será agravada para aumentar a proteção das vítimas e endurecer as penalizações contra os agressores. Entretanto, Pedro Paulo, que acompanha atentamente o debate, acredita que muitas mulheres são agredidas por suposta falta de disciplina no lar.
Homens batem as mulheres por falta de respeito, abuso de confiança e consideração. Por facto, então, de que ao princípio de uma união de um casal começa-se o grau da irresponsabilidade maior ao lado do homem. O homem é quem faz a apresentação. O homem é quem faz o pedido. O homem é quem dá o casamento. Por fim, o que ele espera de uma mulher é o respeito. Respeito a todos os níveis e consideração. Por fato, então, dele ser o provedor dentro dessa família.
Maria Lopes Feijó, que discorda dessa visão, ressalta que o consumo excessivo de álcool e drogas estão entre principais fatores que levam às agressões contra as mulheres.
E é manifestado ao nosso redor dia após dia. O comportamento violento tem origem em vários fatores, como fatores históricos, familiares e sociais, e até mesmo psicológico. O ambiente social e cultural em que a pessoa foi criada é fundamental e muitas das vezes as causas são o uso de drogas, ciúmes, raivas e desigualdade social.
Kokmukuta, Luanda.
O principal assessor de política externa do presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou nesta quinta-feira a proposta de cessar-fogo de 30 dias dos Estados Unidos para a guerra da Rússia com a Ucrânia, dizendo que tal apenas daria aos militares da Ucrânia uma trégua temporária da luta. Tem os detalhes, Ana Guedes.
Numa entrevista à televisão estatal e agência de notícias estatal, RIA Novosti, o conselheiro de Putin e ex-embaixador nos Estados Unidos, Yuri Ushakov, disse: o nosso objetivo é um acordo de paz de longo prazo e estamos ansiosos por um acordo de paz que leve em consideração os nossos interesses legítimos e as nossas preocupações que são conhecidas. O Ushakov acrescentou: ninguém precisa de nenhuma medida que se pareça com ações pacíficas nesta situação. Os seus comentários foram feitos quando o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, chegava a Moscou para continuar as negociações com as autoridades russas sobre a proposta de cessar-fogo. Nos seus comentários, o Jakov confirmou que tem mantido contacto regular com o Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Mike Waltz, e disse que eles concordaram que esses contactos permaneceriam confidenciais. Nos seus comentários, o Jakov indicou que acha que os Estados Unidos irão considerar a posição da Rússia conforme as negociações progridam. Ele disse à RIA Novosti que os Estados Unidos, por exemplo, entendem que a filiação da Ucrânia à NATO está fora de questão. O conselheiro de política externo russo disse que Putin falaria com a imprensa mais tarde, nesta quinta-feira, e descreveria a posição da Rússia com mais detalhes. Autoridades dos Estados Unidos encontraram-se no início desta semana com autoridades ucranianas na Arábia Saudita para apresentar o plano de cessar-fogo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky saudou o esforço dos Estados Unidos, dizendo quarta-feira que a Ucrânia está pronta para lançar fogo por 30 dias, conforme proposto pelo lado americano.
Entretanto, uma atualização. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que concordava com as propostas dos Estados Unidos para um cessar-fogo na Ucrânia, mas disse que qualquer cessar-fogo terá de lidar com as causas profundas do conflito e que muitos detalhes precisam ainda de ser resolvidos. Putin agradeceu ao presidente americano Donald Trump pelos seus esforços para pôr fim à guerra, mas acrescentou que há questões que precisamos discutir. E, citando, disse: "Acho que precisamos falar também com os nossos colegas americanos." Fim da citação. Sabe-se que em Moscovo, neste caso, estão a decorrer neste momento conversações entre o enviado americano e Vladimir Putin. Políticos da linha dura de Israel acolheram com agrado o plano do presidente Donald Trump para o futuro de Gaza, que prevê que muitos dos 2,3 milhões de palestinianos de Gaza abandonem o enclave. Dizem que encorajar a imigração não viola o direito internacional. Os palestinianos rejeitaram o plano. Linda Grandstein, nossa colega da redação, reporta que a partir de Jerusalém, ou melhor, reporta a partir de Jerusalém, num trabalho que aqui é apresentado por Mayra Lassalette.
A bancada de extrema-direita da Terra de Israel no Knesset reuniu no domingo numa sessão especial para apoiar o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para realojar 2,3 milhões de palestinianos fora de Gaza. O ministro das Finanças israelita, Bezalel Smotrich, disse que está a criar uma autoridade de migração dentro do Ministério da Defesa para encorajar os palestinianos a deixar Gaza.
Cada shekel que investirmos no incentivo à migração custar-nos-á menos do que lutar uma e outra vez. O orçamento não será um obstáculo a este plano. Este não é apenas mais um plano. É um potencial para uma mudança histórica no Médio Oriente e em Israel.
Simcha Hoffman, membro do Knesset, diz que este plano de relocalização é mais realista do que o recentemente proposto pelo Egito e pela Liga Árabe, que permitiria à autoridade palestiniana gerir Gaza sem desarmar o grupo terrorista Hamas, designado pelos Estados Unidos.
As pessoas dizem: vamos reabilitar o Hamas, vamos dar ao Hamas todas as oportunidades para reconstruir as suas forças. Como é que esta é uma solução realista? Não é. É perigosa. É perigosa. É perigosa para Gaza, é perigosa para os habitantes de Gaza e é perigosa para a paz da região.
Os juristas de extrema-direita presentes na reunião da bancada da Terra de Israel afirmam que encorajar a imigração de uma zona de guerra não é uma violação do direito internacional.
Sabemos que em tempo de guerra há refugiados. Do Afeganistão, milhões de refugiados. Da guerra na Síria, milhões de refugiados. Da guerra na Ucrânia, milhões de refugiados. Nada disso se chama limpeza étnica. Agora, a criação de tais refugiados não pode ser feita de propósito, mas não precisa de ser especificamente impedida como consequência da guerra.
Os representantes das organizações liberais israelitas discordam.
This is not voluntary.
Não se trata de uma remoção voluntária de pessoas, trata-se de deslocação ou transferência. É um crime de guerra e é imoral. Se tornamos a vida das pessoas miserável e depois dizemos que elas querem sair do local, não é que elas saiam voluntariamente.
Muitos dos presentes no Knesset apelaram a que Israel restabelecesse os 21 colonatos judeus na faixa de Gaza, que foram evacuados em 2005, quando Israel se retirou unilateralmente do território.
The people of Israel are ready to fight.
O povo de Israel está pronto para lutar, está pronto para levar a cabo a ideia do presidente Trump de imigrar os habitantes de Gaza. Ao mesmo tempo, o povo de Israel está pronto e disposto a cumprir o objetivo do sionismo de colonizar toda a faixa de Gaza com colonos judeus.
Embora a perspectiva de reconstrução de colonatos judaicos em Gaza pareça improvável, A maioria dos israelitas concorda que o Hamas não deve ter qualquer papel no seu futuro. E alguns acreditam que a melhor forma de o garantir é fazer com que a maioria dos palestinianos deixe Gaza.
Páginas esportivas, vamos começar com o sururu humilhando a bronca do jogo de ontem para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, entre o Atlético Madrid e o Real Madrid, e que traz ao de cima novamente os problemas do vídeo-árbitro, em que os aspectos mais minúsculos de uma jogada, analisadas ao microscópio, podem alterar um jogo e causar controvérsia. E foi isso que sucedeu ontem. Atlético Madrid bateu ao fim do tempo regulamentar o Real Madrid por 1-0, eliminatória empatada a um golo, vai-se ao prolongamento, não dá nada, vai-se aos penaltis, e aí é que há bronca. A lei é simples e clara, não se pode dar dois toques na bola, tem que ter um único remate. Julián Álvarez arranca para a bola, quando vai rematar escorrega, mas remata e marca. Não há aparentemente qualquer problema, ninguém protesta, mas depois vem o vídeo ao árbitro, que diz que Álvarez tocou na bola com o pé esquerdo quando cai antes de rematar. Não há sinal que a bola moveu, mas golo anulado depois da anulação do VAR, o vídeo-árbitro, e Real Madrid vai vencer aos penaltis. Na conferência de imprensa, o treinador do Atlético Madrid, Diego Simeone, estava furioso e perguntou aos jornalistas.
Se viu que a pelota la tocou duas vezes, Julián, levante a mano. Quem levanta a mano? ¿Quién levanta la mano? ¿Ven quién tocó la pelota dos veces, Julián? No la levanta nadie.
¿Quién vio dos toques na bola que levanta a mão? Perguntou él. Ninguém levantou a mão, concluiu. O jornal espanhol Marca publicou, no entanto, uma foto em que se vê o pé esquerdo de Álvarez a tocar na bola quando ele escorrega, ao mesmo tempo que o remate é feito com o outro pé. É o futebol, agora, das decisões de microscópio. O guarda-redes do Real Madrid, Courtois, disse que o Atlético de Madrid está sempre a queixar-se, a choramingar e a fazer-se de vítima. Real Madrid, detentor do título, está agora nos quartos de final, onde vai defrontar o Arsenal, que ontem empatou em casa com o PSV da Holanda, a 2 golos, tinha ganho a primeira mão por 7-1. Passaram também ontem aos quartos de final o Aston Villa de Inglaterra, que bateu o Bruges por 3-0, depois de ter ganho a primeira mão por 3-1. Borussia Dortmund foi à França eliminar o Lidl, ao vencer por 2-1, e também passou, portanto, aos quartos de final, onde temos, assim, duas equipas alemãs, Dortmund e Bayern de Munique, duas equipas inglesas, Arsenal e Aston Villa, duas equipas espanholas, Real Madrid e Barcelona, e ainda o PSG de França e o Inter de Milão. Nos quartos de final temos, portanto, Bayern contra o Inter de Milão, Arsenal-Real Madrid, Barcelona-Borussia Dortmund e Paris-Saint-Germain contra o Aston Villa. Hoje temos jogos da Liga Europa, o grande embate em Inglaterra entre o Manchester United contra o Real Betis de Espanha. Na primeira mão, houve empate a 1 golo. Outra equipa espanhola está em ação. O Atlético Bilbao recebe o Roma. Na primeira mão, Roma venceu por 2-1. E há também outra equipa inglesa em ação. O Tottenham recebe o Alkmaar da Holanda. Na primeira mão, Alkmaar venceu por 1-0. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem o grande jogo foi aquele entre o Oklahoma Thunder, que comanda a Conferência Oeste, e os atuais campeões, o Boston Celtics. Oklahoma venceu 118-112. Boston mantém-se em segundo lugar na Conferência Leste, comandada pelo Cleveland Cavaliers, que ontem não jogou. Em terceiro nessa conferência está o New York Knicks, que ontem bateu o Portland Trail Blazers pela margem mínima 114-113. Em terceiro lugar na Conferência Oeste está o Detroit Pistons, que ontem apanhou uma surra, uma sova do Minnesota Timberwolves, 115-95.
Vladimir Putin diz concordar com a proposta de cessar fogo na Ucrânia, mas que há questões por resolver. SADC, que é a comunidade de países da África Ocidental, vai retirar tropas da República Democrática do Congo. Estes alguns tópicos que destacamos e que também pode continuar a seguir na Voz da América, www.voaportugues.com. Na Xuancal, na solarização, já me faria na realização. As notícias foram com Ana Guedes e eu sou o Amécio Miguel. Continuo com a Voz da América em voaportugues.com. Muito boa noite.